No ar, mais um programa Noites de Domingo, um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, um programa no ar todos os domingos ao vivo pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser transmitido também para outros sites e blogs parceiros. Continuem conosco, voltamos já. Então, de volta com o nosso programa Noites de Domingo, sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez obrigado pela vossa audiência. Mas antes, e como sempre, eu gostaria de parabenizar todos os aniversariantes da semana, desejando realmente que esta nova etapa de suas vidas ela chegue recheada de muita saúde, que é o mais importante, né? E também de novas oportunidades para que se possam concretizar todos os seus sonhos. Parabéns a todos vocês. Pois é, ouvintes, então, nós iniciamos o programa de hoje porque realmente nós vivemos dias muito confusos, né? E a maioria de nós, né, nas decisões da nossa vida privada, que tem toda a ver com o ser social, por vezes nós temos um certo receio de tomar atitudes. É lógico que eu entendo que a gente pode errar em alguns momentos. A gente pode também fazer escolhas que resultam em decepções, frustrações. Mas podemos também, diante da constatação que não estamos satisfeitos, repensar e tomar novos rumos. E esta é uma das maravilhas de se estar vivo. Ou seja, sempre ter oportunidade de mudar. Sempre ter oportunidade de fazer diferente. Sempre ter a oportunidade de recomeçar. Porque a vida não é ontem, né? A vida é de hoje para a frente. Mas às vezes nós nos esquecemos disso, né? E acabamos insistindo em nos fixar no que já passou, né? Sofrendo, relembrando, remoendo, revivendo o que nos faz sofrer ou nos fez sofrer um dia. E com isso a gente perde muita oportunidade de perceber e viver o que está acontecendo no agora connosco. Então, nós às vezes colocamos a nossa felicidade, o nosso bem-estar na mão de terceiros, na mão da sociedade, né? Eu sei que tantas vezes é o que pode nos fazer felizes até, se a gente, por acaso, reviver o que nos fez sofrer um dia, né? Ou o que nos está fazendo sofrer. Mas a realidade é que a gente acaba perdendo a oportunidade de perceber e de ver o que está acontecendo agora, como eu vos falei. E tantas vezes é o que pode nos fazer felizes ou pode nos fazer infelizes, porque a vida é o presente. É um presente. Então cabe a nós, né? A gente, de uma certa forma, hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do silêncio, eu vou falar um pouco sobre decepções, o que é que tudo isso, né, nós podemos, de uma forma calma, tranquila, né, uma forma de análise, de introduzirmos em nossa vida e transformarmos, né, aquilo que nos faz infeliz ou nos faz deixar de estar bem, né? Fala muito em bem-estar, né? Mas eu acho que a gente às vezes deixa de estar bem, né? E eu acho que é importante então a gente meditar sobre algumas coisas, né? Mas eu vou fazer o seguinte: a gente vai ouvir uma musiquinha e eu vou então iniciar a palestra de hoje. Fiquem por aí, a gente volta já. Desde já agradecendo então a vossa audiência.
Primeiro você me azucrina, me torta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo de céu. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errada, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. A um lado carente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não.
Pois é, é isso, gente. Às vezes, bem, a gente nutre a certeza de que aquilo que não deu certo ainda será algo porque agradeceremos. Não se trata de consolo bobo, não, gente. Pois é, muito seguro, isso nos poderá ajudar para que a gente não estacione o viver, não estacione o lutar, né? Clareando então aí a nossa visão frente à vasta amplidão e na esperança de que nossas esperanças se possam estender. Como é difícil nós tolerarmos as frustrações que são tão recorrentes em nossas vidas. Como custa darmos tempo ao tempo para que possamos compreender os ensinamentos que aprendemos, né? E que encerraram os nossos reversos, né? Porque, amigos ouvintes, embora a gente saiba da necessidade de atravessarmos os problemas para nos fortalecermos, realmente, ouvintes, as pancadas que levamos, elas acabam sempre por nos derrubar de alguma forma, levando-nos a sentimentos de revolta e de autopiedade, sentimentos esses que realmente não servem de nada. Também criamos expectativas demasiadas acerca de tudo, já falei aqui sobre isso. E com isso a gente acaba antecipando mentalmente um futuro ideal que muito provavelmente corresponderá minimamente ao real que nos aguarda. Mas existe a esperança, sim, a esperança. Esperança e as projeções de um futuro melhor. Isso sim deve nortear nossas ações presentes, mas no sentido de embasarem as atitudes que adotamos para colhermos um amanhã melhor, e não, né, como as únicas formas de sermos felizes. Porque se forem tidas como únicas formas, nada além daquilo nos restará, no caso não acontecerem. Então, quando algo não dá certo, seja um emprego, seja um relacionamento, uma compra, ou um projeto qualquer de vida, né, a tendência é que no primeiro momento a gente caia ao quebrado, na revolta inconsolável, né? Sentindo-nos incompetentes, sentindo-nos impotentes e sobretudo desmerecedores de receber algo de bom na vida, como se por acaso fôssemos a pessoa mais afortunada, né, entre todas as outras pessoas. Então, encarar esses momentos de dor será necessário para que a gente não demoremos além da conta nos subterrâneos dessa escuridão paralisante, eu poderia dizer, ou fatalmente nos acostumaremos com a tristeza, né? Deixando-a tolher de nós a necessidade de nos podermos reerguer e também de prosseguir. Então nós teremos que nos guiar por uma esperança lúcida, uma esperança pautada pelas possibilidades reais do que possa vir a acontecer, lógico, sempre conscientes, né, das limitações que cerceiam nossos desejos, ou então estaremos sempre desgostosos e descontentes com o que já temos e conquistamos, com o que de facto é nosso e que faz parte da nossa jornada. Também eu acho que da mesma forma nós precisamos não ignorar o que ainda sobrou daquilo que se perdeu, de tudo o que se foi, né? Visualizando nessas perdas e nessas coisas que se foram, novas possibilidades de caminhar e de caminhar para uma felicidade, né? Para uma possibilidade de felicidade. E se possível, uma felicidade ainda mais feliz, né? A despeito do que não estará mais connosco nesse tempo que nos resta de vida. Porque nós nutrimos a certeza de que aquilo que não deu certo ainda será algo porque agradeceremos. Como eu vos falei, não se trata não de consolo bobo, né? Pois é muito, eu acho que isso acabará por nos ajudar para que não estacionaremos o viver, o lutar, o clareando aí então a nossa visão frente à vasta amplidão a que nossas esperanças sempre podem se estender. Lógico que nem tudo é rosas, também tem espinhos. Lógico que as decepções virão trazendo consigo toda a tristeza que se carrega, né? Isso é facto. Então caberá a cada um de nós, portanto, e a ninguém mais, né? Digerir as frustrações, filtrando a dor que é tão delas e não nossa, né? É isso que a gente tem que entender, né? E realimentando e redirecionando as esperanças, os sonhos, né? E a certeza, né? De que a nossa vida ela seguirá sempre em frente, apesar de tudo, porque fomos todos feitos para viver e sobreviver na inesgotável busca pela felicidade que nos aguarda. E nos aguarda, sempre nos aguardou, mas que às vezes, pelos muros que erguemos, pelos medos que temos, deixamos de alcançá-la. Eu acho que também um dos pontos importantes para que a gente comece um caminho possível quando nos encontramos infelizes é a solidão. A solidão, sim, é a nossa amiga. Porque a solidão, amigos ouvintes, é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Há momentos infelizes, amigos ouvintes, que a solidão e o silêncio eles se tornam meios de liberdade, se tornam meios de libertação, se tornam meios de se iniciar uma nova caminhada. Fiquem por aí, a gente volta já, porque eu também hoje não quero ter muito papo com vocês, não quero realmente tornar muito monótono, né, o nosso papo de domingo. E assim eu resolvi trazer para vocês música alegre. Hoje, perante todas as circunstâncias da semana, eu acho que a gente está precisando de bater um pouco o pé. Vamos lá, a gente volta já. Fiquem por aí.
Onde as minhas mãos não podem chegar, me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer. Tem que ser você, se ser necessário entender. você virá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Caminho da vida que é cheio de espinhos, sempre um pedacinho temos que passar. Cada dia que passa eu concluo sozinho que o nosso romance precisa parar. Por favor, te peço, não me procure, é pro nosso bem. Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, fique conformada com o destino que a vida tem. Fique conformada com o destino.
Pois é, de volta então, falando um pouco sobre solidão então, realmente a solidão ela está para o espírito, como a dieta está para o corpo, né? Se for exagerada pode até ser mortal, mas a solidão ela realmente é necessária, porque nós, todos nós temos dias mansos, todos nós temos dias calmos, dias cheios de introspecção serena, né? Nos quais nos reservamos para nós. E se não os temos, deveríamos os ter. Porque são dias de revermos o passado, de juntarmos livros, de desdobrarmos roupas e também de retirá-las do armário. Escrevemos com canetas antigas, usamos e revemos escritos antigos. São dias nos quais marcamos horário connosco mesmo. São dias nos quais, apesar de solitários, a solidão tristonha não tem vez, pois nós não não lhe damos vez e acabamos por nos bastarmos. E nesses dias nós somos tudo o que precisamos ser. Nesses dias passamos felizes um bom tempo ao nosso lado, sem hora para nos despedirmos, sem hora para dizermos que o mundo nos chama. Hoje muito poucas pessoas fazem isso, né? Muito poucas pessoas desligam o celular, muito poucas pessoas desligam o PC, a televisão, muito poucas pessoas passam algum tempo sozinhas. Mas a verdade é que nesses dias que essas pessoas passam sozinhas, elas crescem. Crescem a olhar os planos e avaliando carinhosos se estamos seguindo de maneira a alcançá-los, né? Esses dias então são especiais, dias especiais nos quais nos voltamos mansos, né, para as nossas escolhas de vida. São dias nos quais saímos à caça do nosso propósito. São dias que aprumamos o corpo, né, para seguirmos animados em frente. Sim, amigos ouvintes, eu acho que a solidão boa, ela nos leva pelo braço e que ela também nos ensina novas formas de tentarmos o que já foi tentado antes e não deu certo. Ela deixa também que descansemos calados dentro dos nossos sonhos, né? E sobretudo ela nos permite que leiamos um olhar nosso, né, a beleza de um novo momento. Essa solidão que eu chamo de bonita, ela permite que contemplemos a beleza das estrelas que caem do céu em uma noite escura e nos ajuda também a impulsar a voz quando controlamos ou cantarolamos alguma canção. Ela realmente é uma professora que nos ensina muito sobre nós. Os dias calmos e serenos que nos levam de encontro a nós, eles são sublimes, são recheados de uma solidão benéfica. Mas os desenhosos, cheios de um vazio silêncio, são realmente angustiantes. Esses são repletos de uma outra solidão, uma solidão mesquinha, né, com a qual não devemos criar laços, com a qual não devemos nos aninhar. Esses dias tristes, revestidos de uma garoa fina, de um desconforto latente que não nos deixa ficar em paz, são dias reticentes, dias nos quais não nos encontramos. São dias rasos, cheios de desalentos, né, nos quais ninguém quer estar. E nem mesmo nós, eu acredito que nenhum de vocês. São dias nos quais nos sentimos pequenos e sozinhos, onde não há espaço para mais nada além de uma solidão pesarosa e sentida. Porque, amigos, essa solidão, ela não carrega o anseio feliz dos que se bastam. É uma solidão catatônica, uma solidão isenta de qualquer enlevo, uma solidão chata, uma solidão desdenhosa. É uma solidão que nos nega a companhia de um bom filme, de um bom livro, de um livro especial e até mesmo de um pensamento amigo. Sim, porque nós temos pensamentos amigos e inimigos. Então, ao nós fazermos um convite para a nossa própria companhia, nós devemos nos atentar para não endereçarmos o mesmo para a solidão errada, para aquela solidão que chega sempre de licença e que só vai embora quando ela quer. Então, para a solidão errada, nós não devemos nem mesmo dizer oi. E se ela porventura chegar, com ou sem convite, e adentrar em nosso mundo, que cada um de nós seja suficientemente forte para podermos mandar ela para longe, dizendo em alto e bom tom que ela não pode e nem deve ficar, que aceitamos ao nosso lado apenas a solidão contemplativa e benéfica, aquela que chega e parte respeitosamente, né, deixando-nos iluminados e fortes, deixando-nos realmente repletos de nós. E sobre a solidão e o excesso de não a ter, ou o tempo de não a ter, no próximo bloco eu quero falar com os jovens e com as mães e os pais desses jovens. Fiquem por aí, a gente volta já já.
madrugada fria. E eu aqui na rua, afogando as mágoas, olhos assustados de saudade sua. Vou matando o tempo, ando de bobeira. Paixão absurda, esse amor não muda, é pra vida inteira. Já tentei ligar, pedir perdão, te procurar, bater na porta. Coração tá no sufoco e o meu corpo não suporta. Outra noite sem teu colo, sem teu seio, teu calor. Brigo com a solidão, sou uma de machão duro na queda. Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra que machuca, dói na alma e o remédio é o seu amor. Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Com a solidão sou uma de machão duro na queda. Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra que machuca, dói na alma e o remédio é o seu amor. Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela.
Paixão, loucura que não passa, amor. quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei, aonde foi que eu me perdi? Sozinho, eu saí da casa dela, acho que briguei com ela, lembro que foi bem assim. Depois que brigamos, fui embora, decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido, encontrou outro ferido e é linda de morrer. Eu nem me lembro como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou de solidão. Só sei que agora eu estou tão dividido, acordei, fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa, amor contigo e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa, amor contigo e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão é uma ressaca.
Posso te entender, hoje eu sou um homem só pra te ensinar. Eu ensinei que até as flores ferem com jeitinho, pois tem sempre alguém que vive em seu caminho, negando carinho só pra machucar. Vem, que eu estou só nesta praia deserta, tudo me desperta, já é madrugada, e a água que cobre o meu corpo é você. Ah, esta saudade marca o meu rosto, o vento me bate, assanha meus cabelos, logo eu me vejo dono de você. Me arrasa, são seus olhos misturando talvez das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa, são seus olhos misturando talvez das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. Vem, que eu estou só nessa praia deserta, tudo me desperta, já é madrugada, e a água que cobre meu corpo é você. Ah, essa saudade marca o meu rosto, o vento me bate, assanha meus cabelos, logo eu me vejo dono de você. Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa, são seus olhos misturando o céu verde das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar.
misturando o céu verde das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa. São seus olhos misturando o céu verde das matas. São as pedras que choram sozinhas, esperando você chegar. Esperando você chegar. Esperando você chegar.
Bem, gente, como eu falei, então, nesse bloco, eu quero falar com os pais e com os jovens. E eu inicio com uma questão. Será que a internet ela está apenas reforçando a timidez de algumas pessoas ou criando um número cada vez maior de acanhados? Bem, gente, como o meu processo produtivo ele funciona como o esquema dos poetas antropofágicos do modernismo brasileiro, eu vou agregando ideias, relatos e teorias e os depositando em cada uma das minhas vértebras até preencher isso a que chamo de programa de rádio. E como agora é só fazer uma pequena pausa e descarregar o assunto, então aqui vai. Enfim, o que vos trago neste 12 de março é a internet, que se tornou realmente parte essencial de nossas vidas. E isso todos nós sabemos, não é novidade. Então, conversar com amigos, conversar com parentes que moram longe, ou até com aqueles que se encontram no mesmo bairro via redes sociais, está se convertendo em um novo formato de interações no nosso tempo. Mas, até onde o contacto emana, essa é a pergunta, ele pode ser dispensado sem causar nenhum mal. Bem, amigos, algumas situações cotidianas, elas nos permitem analisar as diferentes possibilidades de comportamento, de medidas ou não pela tecnologia, dentre elas como, por exemplo, o despertar de interesse por alguma pessoa e a interatividade, né, com amigos e familiares. Então, se você vai a uma festa e encontra aquele ou aquela garota, o que é que você faz? Você prepara uma cantada mentalmente e vai na pé? Ou saca o seu celular e começa a stalkear a pessoa? Então, mesmo que você responda e realmente faça a primeira opção, que vai com pé, vai na pé, é mais do que óbvio dizer que você compõe uma minoria gritante do século XXI. No entanto, mesmo que você não vasculhe as redes sociais em busca de seu alvo, é fato que iniciar uma conversa com alguém muitas vezes se torna um impasse. E se torna um impasse porque o muro que erguemos diante de nós mesmos a cada vez que nós criamos um novo perfil nas mais diferentes redes sociais, ela tanto representa uma maior visibilidade, ainda que seletiva, de nossa vida pessoal, como a construção de máscaras e de símbolos, né, que criam um ideal de felicidade perpétua. Mas estes temas são temas para outros programas, muitos dos quais por aqui até eu já abordei também. Mas isso significa dizer que nós vivemos hoje uma espécie de dicotomia em que nos mostramos mais disponíveis aos outros, mas também nos retemos em nossas casas com muita frequência, com uma frequência maior, quase como se estivéssemos evitando o contacto com outros da mesma espécie. Então dizer que, por exemplo, há 50 anos conquistar alguém ou iniciar uma nova amizade era mais fácil é, de certo modo, até pedante, né? Visto que realmente o mundo gira, as pessoas mudam, tecnologias são desenvolvidas, né? E as diferentes culturas e suas relações sociais acabam por se adaptar a uma nova realidade. No entanto, para não soar até incongruente, eu acredito que a internet, enquanto peça importante da nossa vida, ela agrava as características pré-existentes das novas gerações. E das novas gerações, porque se desde os anos 80 nós temos jovens inseridos na realidade virtual, ainda que de maneira eletizada e rudimentária, alguma outra geração, eles vão se configurar como premiados com tamanha profusão de tecnologias digitais, né? Traçando o típico perfil do jovem conectado. E assim, interagir com pessoas novas acaba por se tornar uma complicação. E por quê? Acaba por se tornar uma complicação na medida em que tudo o que se vê delas nas redes sociais são momentos de descontração, vidas felizes, círculos de amizades sólidos, rolês, festas em lugares legais, com boa comida, entre outras coisas. Então, a típica necessidade de mostrar que somos felizes o tempo todo acaba por quê? Acaba bloqueando pessoas naturalmente frágeis e inseguras, né, que fazem parte das gerações mais recentes. E a partir daí, outro ponto que eu também gostaria de frisar é que acaba até também por premiar esse perfil de timidez, acaba até também por ganhar um certo destaque, né? Porque essa perda de espontaneidade e também o hábito de pensar demais antes de digitar acaba realmente não nos mostrando como somos. É claro que uma atençãozinha ao nosso querido e amado português também nunca é demais, e às vezes a gente erra nisso, e a internet tem também realmente trazido alguns problemas com o nosso querido português, e que do outro lado pode ser entendido de uma forma prejudicial. Mas privar, por exemplo, nossos interlocutores de lerem o que realmente queremos dizer, de forma que o que é lido não pode ser comparado com a nossa fala habitual, chega até a ser patológico. Então, a alimentação do medo de pessoas e também do receio de ser mal interpretado, cerceia a nossa capacidade de nos fazer ser percebidos no mundo, de expormos realmente a nossa personalidade como uma genuína afirmação identitária. E nessa direção, culpar somente nossas gerações é uma forma de nos isentar da responsabilidade de deixar o celular de lado ao nos sentarmos à mesa com alguns maridos, alguns amigos e parentes. Inclusive com os próprios maridos. Quantas vezes eu já vi, já presenciei famílias, né, que na mesa da refeição trocam mensagens entre si, e também em restaurantes a ver paqueras, né, da mesma mesa via celular. Então, tudo o que nós precisamos fazer, amigos, é nos desligar por algumas horas, né, e aproveitar o momento com pessoas de carne e osso, pessoas que tiveram o trabalho de se arrumar e sair de casa para estar connosco. Além disso, também vale tentar parar de fingir que mexe no celular enquanto espera o elevador, ou quando aguarda na fila de banco, e arriscar até uma conversa com um estranho ao lado, né? Sobre o clima, por exemplo, sobre o dia, está muito quente, está muito frio. Vale a pena tentar. Nunca se sabe quando você pode encontrar um bom amigo, uma boa amiga ou um futuro parceiro, não é mesmo? Agora, se ficar calado, se não olhar, se não reparar, aí é que ele não vai encontrar, ou você não vai encontrar também. Então, o perigo em se deixar levar pela tecnologia o tempo todo é o desenvolvimento também de emoções de plástico, né, que gradativamente nos convertem como em um processo de mecanização e desumanização, e nos convertem em produtos sintéticos da indústria internacional, né, que por sua vez é fruto do neoliberalismo. Então, algo similar já dizia o sábio Durkheim ao teorizar a solidariedade orgânica, né, como um destino das sociedades capitalistas. No entanto, para não radicalizar e também não falar de política, nós temos de dizer que é possível viver em um mundo cujas relações sociais elas sejam baseadas em laços económicos, né, contanto que se mantenha, lógico, a humanidade das mesmas. Desse modo, é bom também e válido até prestar mais atenção nas conversas que vocês têm no Facebook e no WhatsApp, afora em que frequentemente nós usamos, por exemplo, emojis, emotions e expressões oriundas do internet, né, para nos comunicarmos com outras pessoas. Porque quantas vezes você, por exemplo, já se flagrou digitando um quilométrico kkkkkk sem, na verdade, esboçar um mero sorriso? Quantas vezes? Seja sincero. Então, essas práticas, elas são exemplos concretos de manifestação das falsas emoções. Falsas emoções que estamos adquirindo com o uso abusivo, eu repito, abusivo, da internet. Então, questões como essas só ganharam minha atenção há poucas semanas atrás, em que, durante uma discussão com um amigo professor, nós debatíamos a evolução que o ser humano está sofrendo com a internet ao usar cada vez menos palavras para se expressar e interagir, substituindo-as por símbolos, figuras e abreviações. E eu noto isso, por exemplo, no meu caso, eu vejo isso como uma absoluta incapacidade de dialogar. Então, encontrar o equilíbrio entre o extremamente superficial e o humanamente aceitável, isso é pessoal, né? Além de termos sempre uma pessoa mais lúcida ou menos alienada, como a gente possa preferir falar, por perto, né? Para dar aquele puxão de orelhas largas, celular, né? Então, diante de tudo isso, é fácil perceber a emergência, né, de autoavaliações em relação a esta temática tão delicada. É importante também aqui ressaltar que o limite é a chave para preservarmos o restante de humano que ainda temos e ainda aproveitar ao máximo, né, as facilidades que a internet pode nos proporcionar, sem, é claro, nós comprometermos o contato que estabelecemos uns com os outros e também a nossa capacidade de aprendizagem de escrita. Então, escutamos então também o renomado Aristóteles e nós encontraremos o justo meio, porque somente ele nos transformará em pessoas melhores e mais equilibradas. Dizia ele que só depois que a tecnologia inventou o telefone, o telégrafo, a televisão, a internet, foi que se descobriu que o problema de comunicação mais sério era o de perto. E se constatou uma multidão de acompanhados sozinhos. Verdade. Fiquem por aí, a gente volta já já. Eu vou vos falar sobre a compreensão do eu vacante. Fiquem por aí.
Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo o clarão, lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração, Deus e eu no sertão. Solidão, tem festa lá na vila, depois da missa vou ver ver minha menina de volta pra casa. Queima lenha no fogão e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão.
Eu também quero.
Ah, é?
Tá todo mundo dançando, divertindo, mas na hora que a gente dança, é importante a gente falar de amor no ouvido da pessoa que tá do lado.
Cadê todo mundo assim, ó? Quem tá apaixonando aí? Cadê a galera lá atrás?
Eu quero sentir o eco da galera aqui no peito, ó.
Comigo.
Eu quero ouvir você.
Alô, Salvador!
Uma vez, o coração esquece tudo que você lhe fez. Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim. Pra recomeçar, já está de fim. Mas é paixão. Essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você.
Eu quero ouvir você!
Quero ouvir!
Aqui!
Esse desencontro existe sem se encontrar. Quando você partiu, se já vê, só por encontrar. Como se no fundo eu não soubesse existir sem ser você.
A mãozinha pra cima,
sim! Toda vez que volto, eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a força mais banal. Eu não quero e confundo pra dizer que amo você.
E aí?
Quero ouvir. Amo você.
Quero ouvir.
Eu amo. Que me leve pela vida um coração.
Quero ouvir.
Como o verso da canção. Volto pra você.
E aí?
O quê? Não me importa se eu for sem você. Cada volta eu reconheço
você.
Pelo menos. Mas é paixão. E essa coisa de paixão não tem explicação. É simplesmente me entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você.
Vamos lá, suas mãozinhas no balão.
Agora quero ver. Esse desencontro delícia de se encontrar. Como se eu partisse já perto do encontrar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ser você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual.
dizer que amo você.
Agora! Quero ouvir!
Amo você!
De novo! Eu amo você!
Amo você! Eu amo! Amo você!
Você!
Amo você.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela audiência. Uma coisa importante também que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a compreensão do eu vacante, né? Das inúmeras formas de exílio existencial, mas que provoca, acaba provocando em nós uma multiplicidade de formas de encarar a vida em grupo. Isso nos convoca a uma reflexão sobre a diferenciação do eu na sociedade e também sobre a nossa condição de bicho-homem. Bicho-homem que ora somos instinto, ora nós somos razão, ora nós somos sentimento e emoção. Vocês, como podem estar percebendo, está caindo um toró aqui que nem o acústico da rádio consegue, né, fechar. Mas vamos lá então. Então, perceber-se no mundo enquanto indivíduo dotado de particularidades imensuráveis e até muitas vezes conectado a um todo é realmente de suma importância. Mas, ao mesmo tempo, circulando como uma espiral psicodélica dentro do corpo social, unindo-se até afastando-se das margens e delimitações estreitas que acabam por normalizar os sentidos, tenta uma homogeneação de formas e comportamentos, e isso realmente é incrivelmente assustador. O The Life is Hard, diz um personagem de uma série americana, realmente a sua dureza não está na rotina, no tempo infiel, na ambiguidade das ações dos outros. A dureza, ela se liga muito mais ao sentido existencial, ou seja, à compreensibilidade do seu eu, ao duplo e obtuso campo em que cada um passeia, aquilo que ora é performance, ora é real. Então mistura-se aqui uma infinidade de circunstâncias e sentimentos que todos eles somados acabam por conformar o nosso sentido individual. Mas não adianta eu aqui tentar falar da minha filosofia barata, né, de fundo de quintal. O que eu sei é que o infindável mundo interno de cada um é nebuloso, estranho e disforme. E sempre há aquele momento sinestésico, catalítico, ou sei lá o quê, né, em que nos faltam palavras, faltam objetos, comparações, e-mails até, para explicar a força pungente que salta do fundo dos nossos espíritos. Então é uma grande passeata alegórica, colorida, sonora e ululante, correndo, nascendo, vivendo e gritando dentro de nós o tempo todo. Como se fosse aqueles enormes tsunamis, né, que recuam o mar para só então depois despejar toda a sua ira malévola e encrespada na costa de uma bela praia. Realmente faltam razões, palavras, status, cheiros, expressões, né? É uma ciranda incontrolável de falhas. E quanto mais se nada contra a força da correnteza de nadas e faltas, né, mais o caminho passa a ser obscuro e vazio. É realmente uma corrida medonha atrás do coelho estraltitante dono daquele relógio maluco, né? No entanto, correr acaba sendo a única saída, pelo menos para alguns. Pelo menos também para alguns a mais proveitosa, no sentido de gasto energético, né, para perder a barriguinha. Então correr ou correr atrás do quê? Né? Nos ajuda a manter a fé no corpo, na carne, no plano objetivo material. E todas as vezes que o coração e até o cérebro insistem em não ajudar, apelar para os instintos é a única e também a última saída. Então, você volta a caminhar, volta a correr, volta a nadar. Então, não sei se um dia tudo isso passa. Não sei mesmo. porque se a quantidade de invernos modorrentos e verões excitantes, né, de uma forma ou de outra, nos preparam para vivenciar todo o tipo de experiência, o que posso dizer é que todas as vezes que um sopro insano de sentidos recai sobre nossos corpos e almas despreparados, nós acabamos por ser afetados, modificados, e até recriamos novas maneiras de enxergar o mundo e também a nossa condição existencial. Porque a imprecisão da vida, ela oferece inúmeros aprendizados. E o desconhecido pode gerar medo, mas também pode ser a oportunidade de mudanças positivas. Eu lendo Camões, eu me deparei com uma estrofe que eu realmente escrevi, também é uma das que eu mantenho e que eu sempre leio. Abro aspas, se fomos abrindo aqueles mares que geração alguma não abriu, as nossas ilhas vendo e os nossos ares que a generoso Henrique descobriu. Eu li e reli a citação algumas vezes, por diversas vezes, e continuo relendo, e eu sempre fico pensando a respeito dessa citação. Aí, entre o ir ou não ir, eu concluí que parado não me levaria a lugar nenhum, e nem mesmo fará desaparecer uma certa ansiedade que eu sempre mantenho dentro de mim e comigo. Porque é verdade que parar é mais seguro. Eu até concordo, em parte, que possa ser mais seguro. Mas sempre me questiono, será? Eu diria que talvez mais cômodo, né? Mas eu também acredito e sempre tive isso presente, que parar não me oportuniza nenhuma mudança. Então navegar é preciso. Mesmo que até ao navegar a gente não tenha ainda um destino e um rumo bem definido. No entanto, navegar ao léu não é lá muito interessante. Mas a verdade é que nem sempre na vida nós temos todas as cartas na manga para que a gente possa definir as coisas. Então logo viver não é preciso. Eu fico admirado com a coragem desses navegantes de outrora, que saíam em seus navios para descobrir novos caminhos, para descobrir novos tesouros, novas culturas, novos povos. E até aí eu compreendo o imigrante, aquele que atravessa terras e mares, procurando um espaço para plantar o seu tão sonho, paraíso. Homens e mulheres, sujeitos à tempestade, às intempéries do tempo e do próprio corpo físico, durante dias entregues ao mar, ao sol, à chuva, ao vento, e por vezes à falta de comida ou às doenças que provêm disso. É certo que a intenção era dominar os povos de outras terras, e eu não me refiro a este tipo de coragem, mas sim a de enfrentar o mar aberto, ainda sem tantos recursos tecnológicos que hoje já nos foram concedidos, mas enfrentar esses mares, enfrentar esse sol, enfrentar essa tempestade em busca de um objetivo traçado. Isso é digno da minha admiração. E também da minha admiração aquele que teve a coragem, né, que tem a coragem de se lançar ao desconhecido, né, sem saber o que lhes esperava ou o que pode esperar logo lá na frente. Então, ao citar coragem, eu me refiro também à ousadia de experimentar. Eu também me refiro ao experimento calculado, porque nem sempre a coragem é inteligente. A coragem, na maior parte das vezes, até é inconsequente. No entanto, eu sou favorável, sim, à coragem. Aquela coragem que não coloca em risco a nós próprios e também aos outros. Mas há, sim, o risco de errar, porque não aprender com esse erro realmente é uma questão que devemos reflexionar e devemos aprender. Eu gosto de aprendizado, mas como todo aprendizado, amigo ouvinte, ele tem um preço. Então quando um pega a pensar em parar, eu logo penso: aprender é um lema, parar jamais. Mesmo até que o medo apareça, o que importa é o caminho percorrido. Apesar de eu, aqueles que me conhecem, que me acompanham, sabem quanto eu sou teimoso, né, e quanto realmente eu penso às vezes em parar. Mas eles também sabem que de repente renasce uma força, né, dentro de mim, que me fala: não, Filipe, não está na hora ainda. Então, amigos ouvintes, eu sempre acreditei nesses alguns anos de vida que navegar é preciso. Às vezes viver nem sempre, mas navegar realmente é preciso. Porque, amigos, o isolar-nos, a tristeza, acaba até por vezes nos tornando egoístas. É. A tristeza e o parar, ela não nos deixa ver o que se passa ao redor. E as nossas dores são quase sempre o centro do mundo, mesmo que seja apenas do nosso mundo. Acaba que uma coisa que deveria ser jogada de lado vira a nossa vida inteira. E acabamos por nos tornar pessoas cada vez mais solitárias. Nós já sabemos que todos nós, de alguma forma, nós somos um pouco masoquistas. Nós insistimos em escutar aquela música Dor de Cotovelo para nos aprofundarmos cada vez mais em nosso infinito buraco sem fundo. E quanto mais nadamos, mais morremos. E geralmente aos poucos, quando chegamos à praia. Nós vivemos muitas vezes inundados pelas nossas lágrimas, cegos, egoístas, pensando que não há mais saída para os nossos problemas e que o resto do mundo é apenas o resto, como se ele fosse menor do que a nossa própria unha. Não nos damos conta de que, perante todo esse universo, nós somos realmente quase nada. Nós somos um grão de areia. E que as nossas dores, elas são relativamente insignificantes, vistas juntas com todas as coisas que existem. Às vezes, amigos ouvintes, a gente insiste em sonhar acordado com medo da realidade. Parece sempre muito mais cômodo nós deixarmos as coisas como elas estão e continuar iludidos, né, com o poderia ser e não é. A maioria das vezes nós vivemos com medo de tentar tudo que seja novo. Temos medo de perder o que temos e acabarmos sem nada. Mas o problema, amigos ouvintes, é que ninguém nasceu para viver de migalhas. Nem a gente e nem ninguém. Na verdade, eu acho que nós nos acostumamos a viver a nossa vida mais ou menos, com altos e baixos, tristes e eventualmente felizes. Nem que essa felicidade às vezes seja forçada. Também a muitos de nós foi ensinado que a felicidade ela apeita apenas momentos. E muitos também nos fizeram desistir de correr atrás de uma felicidade duradoura. E então a felicidade acabou triste. A felicidade acabou jogada num canto do quarto, enquanto nós que estamos tristes espalhamos as nossas tristezas pelos quatro cantos do mundo. Mas afinal, de que adiantaria ter voz se não para desabafar, não é mesmo? Então chega uma tarde qualquer de segunda-feira ensolarada e nós estamos tristes. Nós estamos tristes e o céu lá fora está lindo. E acabamos por não querer sair para ver. O cheiro das flores e o vento estão batendo na nossa janela, mas nós estamos tristes demais para reparar nisso. E este verão está parecendo mais com primavera. Elas estão brotando por todos os jardins. Então a nossa tristeza às vezes é muito mais importante do que qualquer outra coisa que te possa deixar calmo e feliz, não é mesmo? Pois é, nós somos maduros o suficiente para culpar todas as pessoas pelos nossos problemas. Não aprendemos que a culpa do que acontece com a gente é exclusivamente nossa. Também não aprendemos que ninguém pode tomar decisões por nós, a menos que a gente deixe, lógico. Sabe, de vez em quando a gente joga a toalha. Nós esquecemos de regar as plantas, de arrumar o nosso cabelo, de cortar a nossa barba, de olhar para dentro como se fôssemos humanos que sofrem. E sim, nós sofremos. E por que não sofre? Faz parte da vida. A gente se joga no chão e grita em silêncio, esperando que alguém nos escute e lute por nós. Acabamos fechando nossos olhos na esperança de sermos crianças outra vez. Queremos colo, queremos carinho. Mas aí a gente desperta do sonho e nós nos deparamos como adultos. E nós nos vemos sozinhos. Mas aí todos nós temos aquela força interior que nos leva a aprender, né? A limpar o rosto e a levantar. Eu nunca vos disse aqui no meu programa que crescer seria uma tarefa fácil, mas a certeza é a seguinte: só se cresce andando e para a frente, nunca para trás, e só se cresce também, não se cresce também parado. Bem, fiquem por aí, a gente volta já já.
Eu e você, você e eu, um só amor, uma paixão. Você e eu e você, juntos na mesma direção. A gente se entende no olhar, um simples toque faz arrepiar. A gente é bem mais do que prazer, é a luz do sol no amanhecer. O nosso amor é lindo, é como o sol de verão, é fogo que aquece o coração. O nosso amor é tudo e vai ser sempre assim. Eu nasci pra você, você pra mim. O nosso amor é lindo, é como o sol de verão, é fogo que aquece o coração. O nosso amor é tudo e vai ser sempre assim. Eu nasci pra você, você pra mim. Eu e você, você e eu, só amor, uma paixão. Você e eu e você, juntos na mesma direção. A gente se entende no olhar, um simples toque faz arrepiar. A gente é bem mais do que prazer, é a luz do sol no amanhecer. O nosso amor é lindo, é como o sol de verão, é fogo que aquece o coração. O nosso amor é tudo e vai ser sempre assim. Eu nasci pra você, você pra mim. O nosso amor é lindo, é como o sol de verão, é fogo que aquece o coração. O nosso amor é tudo e vai ser sempre assim. Eu nasci pra você, você pra mim. O nosso amor é lindo, é como o sol de verão, é fogo que aquece o coração. O nosso amor é tudo e vai ser sempre assim. Eu nasci pra você, você pra mim. Você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim.
Amo, é essa vontade de te ver, de te abraçar, de te amar mais uma vez. Por amor, quantas loucuras eu já fiz pra não deixar de ser feliz. Eu me arrependi a te esquecer, meu amor. Quase morri de solidão quando tentei tirar você do coração. Me senti sozinho, tudo fora de lugar. Feito um passarinho, sem ter asas pra voar. Tive tanto medo de sofrer e de perder. Felicidade, que saudade de você. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ter, dói demais te perder. Vem me tirar dessa saudade que vaga minha vida. Segura meu time. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ter, dói demais te perder. Vem me tirar dessa saudade que vaga minha vida. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ser, dói demais te perder. Vem me tirar dessa saudade que vaga minha vida. Você, seu amor.
Quero ouvir agora.
Minha luz da manhã,
mais
minha
estrada. Quero ouvir.
Vocês, vocês. Quero ouvir. Meu amor é tudo que eu quero ser. Dói demais te perder. Nessa saudade que invade a minha vida.
Quando ele ia buscar o caminho, para construir seu ninho, seu amor me enganava. Mas neste mundo, o mal feito é descoberto. João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, trancou a porta da morada, deixando lá sua amada presa pro resto da vida. E semelhança entre o nosso padalho, só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor me deu força nessa hora, a ingrata eu pus pra fora. Onde anda eu não
eu curto a vida e a natureza.
Pois é, gente, vamos cantar. Mas é verdade, a gente não pode deixar o coração dar mole para a tristeza, não. Eu, como eu falei, de vez em quando a gente pensa em jogar a toalha. Mas aí é realmente a hora de silenciarmos e nos escutarmos. E esse silêncio pode até ser revolta, esse silêncio pode ser reflexão, pode ser até um pouco de solidão para nós mesmos, né? Desistência, desapego, ressentimento, ou pode ser até mesmo convicção. E quando o silêncio guarda o que temos de mais precioso, nós estamos então caminhando rumo ao alcance dos nossos sonhos, para que possamos então dividi-los com quem compartilhamos amor de verdade. Porque, ao contrário do que se possa aparentar, muitas vezes o silêncio tem muito a dizer, né? Carregando em seu aparente vazio uma intensidade tamanha de sentimentos e de carga emocional que é muito mais significativa do que enxurradas de palavras, de ações ou até de gestos exacerbados. Porque esse silêncio pode também acalmar, mas também pode ferir, mas também pode amparar, pode também às vezes até violentar, às vezes trazendo paz, outras vezes incitando tempestades, porque nem sempre o silêncio ele é pacífico. O silêncio pode ser também revolta, rebeldia, contrariedade contínua, porque nem sempre nós estamos prontos para expressar nossos pontos de vista, no sentido de verbalizar o que queremos, o que sentimos, o que temos aqui dentro do nosso eu. E assim, mesmo que a gente esteja discordando de algo, silenciamos, pois nos falta aquela coragem necessária para que nos libertemos dessa prisão que nós próprios criamos. Ou mesmo porque sabemos também que qualquer tentativa de algo será inútil e cansativa naquele determinado momento. Então o silêncio pode também corresponder à reflexão, a um turbilhão de pensamentos que pulsam dentro de nós mesmos. O pensamento e a fala, elas devem conviver harmonicamente, de uma forma que um não atropela o outro, né? Colocando-nos em situações muitas das vezes constrangedoras. São palavras, porque são palavras, mas a verdade é que palavras proferidas, elas não voltam mais, né? E algumas palavras deixam suas marcas, né? Muitas vezes negativas, nas nossas vidas e na vida de quem nos ouve. Então pensar sobre aquilo que se diz é absolutamente necessário, pois caso a gente possa machucar alguém ou a nós mesmos sem razão, é preferível realmente emudecer. Porque às vezes, amigos ouvintes, o silêncio também é solidão, é vazio, solitude doída, emudecida. Porque mesmo acompanhados, ainda que em meio a muitas pessoas, nós podemos estar solitários, né? Sentindo-nos sem acolhida, sem partilha, sem pertencimento, como se não fizéssemos parte da vida do outro, ou como se fôssemos desimportantes, dispensáveis, né? Então, perdidos nessa irrelevância emocional, nós ruímos por dentro, né? Minando a nossa autoestima, minando a nossa capacidade de ser feliz. Outras vezes, o silêncio também pode ser desistência. Há momentos em que o mais prudente a se fazer é desistir de algo, desistir de alguém, desistir de tentar convencer, de desistir de querer amar, de clamar por atenção, desistir da reciprocidade. Porque certas situações, elas acabam nos impedindo que partamos para outra, que canalizemos nossas forças e energias em direção ao que nos trará contrapartida, né? Retirando-nos dos apelos vazios, da mendicância afetiva, pelo bem da nossa saúde física e do nosso equilíbrio emocional. Então, silêncio, da mesma forma, também pode significar desapego, libertação, livramento de amarras, né? Amarras que nos impedem o caminhar tranquilo na nossa estrada, na nossa jornada. Nós precisamos então nos despedir de tudo aquilo que pesa em nossos ombros, né? Emperrando a visualização serena das possibilidades que nos aguardam no futuro. Nós temos que serenar a celebridade que intranquiliza os nossos corações, jogando fora bagagens sem as quais nós conseguiremos viver melhor. Então o silêncio muitas vezes é mágoa também, é ressentimento, lamentação acumulada. Porque na impossibilidade de encontrarmos coragem de vivermos nossas verdades por inteiro, de refutarmos o que não nos completa, tampouco também nos pode definir, de impormos aquilo em que acreditamos, nós acabamos sufocando nossos sentimentos mais íntimos, mas sobre a infelicidade de aparências condizentes com o que todo mundo espera, exceto nós próprios. Então, nesses casos, o nos calarmos equivale ao crepúsculo moroso da nossa existência. Felizmente, amigos, o silêncio também pode e sempre deveria implicar felicidade, certezas, convicções e, sobretudo, força. Sabermos os momentos certos para calarmos e guardarmos para nós aquilo que pensamos acaba nos salvando de problemas dispensáveis, né? Com gente que não significa nada na nossa vida. No entanto, como comunicadores, nós não temos, exemplo, no meu caso, nós não temos como nos calar. E também não temos gente que não signifique nada na nossa vida. Todo o nosso ouvinte significa muito para cada um de nós. Mas a verdade é que também, e isso é uma certeza minha, que quando estamos seguros quanto ao que somos, quanto aos nossos sonhos e planos de vida, tenho a certeza que nenhum barulho será capaz de abalar as nossas verdades, minimamente que seja. Então, quando o silêncio guarda o que temos de mais precioso, nós estamos então caminhando rumo ao alcance de nossos sonhos, para que então aí sim nós os possamos dividir com quem compartilhamos amor de verdade e com mais ninguém. Então, a imprecisão da vida, ela realmente nos oferece inúmeros aprendizados. E o desconhecido pode gerar medo, mas também pode ser oportunidade de mudanças. E de mudanças muito positivas. Pensem nisso. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Noites de Domingo. Eu quero que realmente vocês tenham uma noite maravilhosa e, sobretudo, uma ótima semana. Obrigado mais uma vez pela audiência. E até a próxima semana com mais um programa Noites de Domingo.
Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem problemas. Cada coração tem um roteiro próprio feito, história de cinema. Cada pé tem sua força. Na cabeça uma sentença. Só se muda o ser humano se você entrar dentro do que ele tem. Cada um fala o que quer, fala o que vem na cabeça, fala do melhor amigo, fala do inimigo e da religião. Fala quando o sol esquenta, reclama quando cai a chuva, mas quando fala de si mesmo, acha que é perfeito. O dono da razão. Quem fuma fala de quem bebe. Quem reza fala do ateu. Quem paga fala de quem deve. Quem se lembra fala de quem esqueceu. Quem sofre fala de quem ama. Quem ri fala de quem chora.
Quem perde fala de quem ganha, e quem fica fala de quem foi embora. Todo amor tem sua crise, momentos de solidão. O orgulho é uma arma, mata o sentimento, impede o perdão. Olha só você e eu, não cuidamos da paixão. Nosso amor está em crise, quase não acende a luz do coração. A força de um olhar, o aconchego de um carinho, reacende aquele fogo ardente e a gente encontra o caminho. O amor é o sucesso, é o sol do amanhecer. Mas somente com palavras posso te dizer que eu amo você. Quem fuma fala de quem bebe, quem reza fala do ateu, quem paga fala de quem deve, quem se lembra fala de quem esqueceu. Quem sofre fala de quem ama, quem ri fala de quem chora, quem perde fala de quem ganha, e quem fica fala de quem foi embora. Quem perde fala de quem ganha, e quem fica fala de quem foi embora.